Vamos conversar com o Dr. Glauco Duarte da Luz, que é médico neurologista do Hospital São José de Criciúma. Dr. Glauco, muito bom dia.
Bom dia, Jair. Obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema que gera tanto impacto na população em geral, né?
Doutor Glauco, para que a gente possa até fazer uma classificação inicial, existem muitos tipos diferentes de dores de cabeça, é de acordo com a região que ela mais dói, que fica latejando? Como é que funciona essa questão classificatória de dores de cabeça?
A especialidade da neurologia, ela se utiliza de uma classificação que é usada no mundo inteiro, uma classificação internacional, que foi publicada pela Associação Internacional de Cefaleias, né? Cefaleias são dores de cabeça, né? E a gente sabe que existem dezenas de tipos diferentes de dores de cabeça. E nós, então, especialistas, somos orientados, né, por esta classificação, considerando que cada tipo de dor de cabeça tem as suas características em particular.
Doutor, a dor de cabeça, ela, trazendo aqui um pouco mais de profundidade, porque as pessoas tentam curar a dor de cabeça, né? Elas atacam a dor, mas tem que saber qual é a causa. Quais são as causas principais da dor de cabeça?
A gente precisa, em primeiro plano, tentar identificar se a dor de cabeça é a doença em si ou se ela é causa de uma outra, se ela é causada por uma outra doença. Então, a gente, dessa maneira, através da história clínica, procura os critérios diagnósticos ou os sinais de alarme que sejam indicativos de uma situação ou de outra. Então, primeiro de tudo, a gente precisa separar se essa dor de cabeça é a doença em si ou se ela é sintoma de algo que está por trás.
Por exemplo, sintomas de falta de vista pode também implicar na dor de cabeça?
Não é o habitual, isso é uma informação que se difunde, mas os déficits visuais, eles podem acabar piorando uma dor de cabeça que já se pronunciava antes, mas em geral, não é a causa direta da dor de cabeça, a não ser que ela se pronuncie de uma forma um pouco mais específica, em geral unilateral, e aí sim ela pode estar ligada a um aumento da pressão no olho, que a gente chama de glaucoma, e esse é um exemplo de quando a dor de cabeça ela é um sintoma de uma outra doença.
Dr. Glauco, hábitos alimentares, há alimentos que podem contribuir para um aumento do quadro de dor de cabeça?
Sim. Nós pontuamos especialmente o jejum prolongado. O jejum prolongado, ele pode ser causa de um estresse no metabolismo e causar dores de cabeça. Ele pode estar ligado diretamente a um tipo específico de dor de cabeça, que é a enxaqueca, né? Na forma de uma sensibilidade a alguns alimentos, fazendo então deflagrar, fazendo a crise ser disparada, né? E aí a gente consegue fazer essa correlação entre alguns alimentos específicos e a dor de cabeça do tipo enxaqueca, mas desde que essa pessoa seja realmente portadora de uma enxaqueca. Isso tudo depende de como a dor se repete, dependendo de qual é o padrão dessa dor de cabeça no dia a dia.
Doutor, por que que a enxaqueca ela piora na TPM e de que forma as mulheres podem fazer para amenizar?
A tensão pré-menstrual é um período muito particular, que é regido por uma variação de hormônios. Isso faz da mulher, naquele período, muito mais sensível a uma variedade de coisas. Nas mulheres que são portadoras de dores de cabeça, sejam tensionais ou sejam dores de cabeça do tipo enxaqueca, aquele período e aquela variação de hormônios pode realmente fazê-la predispor de crises de dores de cabeça até mais intensas, e claro que isso precisa de uma abordagem.
Doutor, considerando o que os pacientes lhe relatam no consultório, há um tipo de dor de cabeça mais comum, mais frequente, vamos dizer assim, mais popular?
Sim. Nós temos os dois tipos de dores de cabeça que são mais frequentes. A mais frequente delas, disparadamente, é a chamada dor de cabeça do tipo tensional. E ela tem esse nome, não é à toa, porque realmente ela está ligada à tensão do dia a dia, ao estresse, à exaustão física e mental. Então, a gente está passando por um período muito particular na nossa história, né? E que a gente está sendo submetido a um estresse adicional. A gente tem visto isso no consultório. O segundo tipo é a enxaqueca, tá? Que ataca mais mulheres do que homens, numa proporção de 3 mulheres para 1 homem. E desde que ela cumpra aquelas características que são particulares da dor do tipo enxaqueca.
Muito bem. Doutor, você falou muito bem, esse momento está difícil para todo mundo e algumas classes de trabalhadores não conseguem, por exemplo, fazer uma agenda, porque há uma incerteza, há uma ansiedade muito grande, alguns não conseguem fazer uma agenda para o segundo semestre, que começou apenas ontem, e não se sabe o que pode acontecer até o fim deste ano, né? Essa situação toda, esse ambiente que nos encontramos, está trazendo muita dor de cabeça, especialmente aos empresários que têm compromissos com fornecedores, com funcionários. É uma situação muito complicada, né, doutor?
Muito, muito complicada. Como a gente acabou de comentar, esse estresse psíquico, né, que é uma força extremamente poderosa, os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos que acabam se instalando, né, e a vida que se vive acaba nos submetendo a esse regime de estresse, acaba gerando e potencializando as particularidades de cada um, né, e aquela pessoa predisposta à dor tende a desenvolver um processo doloroso mais severo. Então, se alguém, né, esteja desenvolvendo esse processo, não se conforme, não se acostume, porque dor nunca é normal, e muitas vezes a abordagem tem que ser mais ampla, né, tratando aquele contexto que esteja favorecendo o desenvolvimento de dores crônicas.
Doutor, é mito ou verdade que as bebidas alcoólicas podem colaborar, desencadear uma crise de enxaqueca?
As crises de enxaqueca, elas acontecem ou aleatoriamente, porque ela tem um mecanismo em particular, que às vezes a gente não consegue definir qual a causa da deflagração da crise, mas, em geral, a gente consegue fazer uma correlação daqueles períodos ou dias mais estressantes, um dia que não dormiu bem, ou no próprio período perimenstrual, né, fazendo parte do que se chama tensão premenstrual. Então, a frequência da dor é um indicativo não só da piora, mas da necessidade de tratamento e de uma abordagem preventiva, não só analgésica no momento da crise de dor, mas selecionando algo que possa fazer diferença no futuro dessa dor.
Muito bem. A ouvinte pergunta, doutor, sobre o bloqueio da dor de cabeça, o que você pode acrescentar?
Os estudos, eles acabam se desenvolvendo e a gente acaba tendo mais diretrizes, conhecendo mais respeito aos mecanismos da dor, e tendo mais perspectivas de melhores tratamentos, no sentido sempre de melhorar a qualidade de vida.
O ouvinte pergunta aqui, a mistura de bebidas alcoólicas, como por exemplo, 2 marcas de cerveja, tem alguma coisa a ver com a dor de cabeça? É muito comum ouvirmos dizer o seguinte, olha, essa marca eu bebo e não dá dor de cabeça. Essa outra marca, dentro de uma mesma classificação até, vamos colocar 2 cervejas Pilsen, por exemplo, né? Mas algumas pessoas dizem que a marca X dá dor de cabeça, a Y não. Isso é psicológico, é químico? Como é que funciona, doutor?
Existe o estresse metabólico, né? Às vezes é difícil determinar isso, a pessoa acaba percebendo quais fatores acabam sensibilizando aquela pessoa em particular, como a qualidade do vinho num chaquecoso, né? Toma uma marca de vinho, outra marca de vinho, e a resposta é diferente, né? Como um determinado chocolate, e o enxaquecoso responde de maneira diferente a uma outra marca. Isso existe, né? Mas não é o habitual, né? Acho que essa é uma preocupação que não precisa ser cultivada desde que a pessoa perceba isso no seu dia a dia, né? Existem fatores que realmente são deflagradores de dor, né? E cada um precisa conhecer o seu processo e acabar se colocando numa medida protetiva, né? Tentando evitar aqueles fatores que percebe que deflagram a crise dolorosa.
Gostei. Aquele ditado que diz que cada um sabe o seu limite, aquilo que lhe faz bem e mal também cabe nessa situação, né, doutor?
Perfeito, perfeito. Importante a pessoa se conhecer e reconhecer os próprios limites, corretíssimo.
Para quem ligou seu rádio agora, estamos conversando com o Dr. Glauco Duarte da Luz, que é médico neurologista do Hospital São José de Criciúma. Doutor, algumas pessoas com a dor de cabeça têm a sensação de ver luzes piscando e sentir uma dor de cabeça insuportável e também seguida até de enjoo. Isso é muito comum?
Não é comum. A enxaqueca já não é o tipo de dor de cabeça mais comum da humanidade, né? Então ela já é um tipo um pouco menos comum, apesar de ser a mais famosa. Agora, este é um subtipo de enxaqueca que acaba dando um aviso. Ó, estou chegando. E a pessoa acaba reconhecendo, então, aquele como o início da crise de enxaqueca, que nós chamamos de aura. E cada pessoa acaba desenvolvendo um tipo particular de aura, que pode ser visual, é a aura mais comum, na forma de pontos brilhantes, faisquinhas, visão turva, associadas à instabilidade postural, tonturas. Então, são sintomas que precedem a dor em si. Em geral, esses fenômenos, que são os fenômenos visuais mais frequentes, vêm ao longo de alguns minutos. Por definição, não devem ultrapassar 60 minutos. Cessam e vem em seguida a crise dolorosa. Essa é a apresentação clássica.
Muito bem. Aquela pergunta sobre o bloqueio da dor de cabeça foi da Vanderleia. Obrigado, Vanderleia, que pergunta. E também conosco aqui, a Helenilde, no WhatsApp, pergunta. Doutor, por que eu acordo com dor de cabeça quase todos os dias? E essa também era uma pergunta aqui do nosso questionário. Algumas pessoas têm a dor de cabeça ao acordar. O que se pode fazer nesse caso, doutor?
Esse é um panorama evolutivo que talvez seja dos piores, né? A pessoa tendo dores de cabeça, se não todo dia, quase todo dia, precisando de uma quantidade exagerada de analgésicos, aqueles analgésicos que faziam um melhor efeito antes, hoje já não fazem mais, e a pessoa começa realmente a desorganizar a vida a tal ponto que a qualidade fica realmente comprometida. Antes que isso aconteça, então é interessante a gente ressaltar que o aumento da necessidade de analgésicos é o grande indicativo da necessidade de tratamento. Eu colocaria um limite, que é um limite que parece mínimo, 3 vezes no mês. Né? Acima disso é dor toda semana, certo? 4 vezes no mês, dor toda semana, isso já é um indicativo de dor inaceitável numa frequência realmente compromete a vida. Imagine uma pessoa tendo que faltar ao trabalho uma vez na semana. Olha o nível de prejuízo, né? E o risco, inclusive, de perder o emprego, né? Então, nós colocamos o uso de analgésicos como um ponto crucial e indicativo da necessidade de tratamento.
E daqui a pouco eu peço a você também que faça considerações sobre a automedicação, outro fator muito importante e de risco, né? Não recomendado por nenhum médico, evidente. Está conosco também nessa conversa e traz aqui suas considerações sobre a sobrecarga emocional que também interfere a doutora Heloísa Helena Cassal Beirão, que participa do programa. Doutora Heloísa.
O fator emocional é um fator de peso e pode estar colaborando para o aparecimento da dor de cabeça. O estresse e a ansiedade são fatores que geram uma sobrecarga emocional. No dia a dia, enfrentamos contratempos e dificuldades, e com isso, o nosso organismo libera uma grande quantidade de hormônios do estresse, gerando assim as disfunções, dentre elas, a dor de cabeça. É importante que, através de uma autoanálise, possamos estar identificando quais são os comportamentos e os sentimentos que geram tamanho estresse. É importante a diminuição da ansiedade, reavaliar os nossos hábitos de vida, os nossos comportamentos, ter um sono saudável, uma alimentação adequada, uma atividade física, exercícios de relaxamento, todos são fatores que podem contribuir para minimizar a ansiedade, o estresse e assim ter uma boa qualidade de vida.
Muito obrigado, doutora Heloísa Helena Cassal Beirão. Eu não falei, não a identifiquei, né? Ela é psicóloga clínica do Hospital São José de Criciúma. E a nossa conversa com o doutor Glauco segue aqui. Doutor, é muito comum, isso é uma coisa cultural, né? As pessoas se automedicarem. Tá com uma dorzinha de cabeça, ela vai lá e já se medica em casa. Toma o famoso comprimidinho. A automedicação, doutor, pode representar perigo aí porque vira vício, né?
Sim, a automedicação acaba sendo uma ferramenta, ao mesmo tempo que útil, né, na medida que a pessoa saiba, não, aquele analgésico consegue aliviar a minha dor e é natural que a pessoa busque esse recurso. Agora, isso pode acabar se transformando numa ferramenta extremamente perigosa, na medida que a demanda de analgésico, a necessidade de analgésicos aumente ao longo do tempo. Isso acaba colocando a pessoa numa posição muito delicada. Por quê? Hoje se sabe que em algumas pessoas o uso aumentado, exagerado de analgésicos pode fazer com que a dor piore ao longo do tempo. Ou seja, aquelas medicações que estariam sendo usadas para minimizar a dor, por outro lado, acabam amplificando o processo doloroso e tornando a dor crônica e muitas vezes diária. Então, é uma armadilha, né? O uso de analgésicos pode se voltar contra a pessoa.
Obrigado, doutor, pela resposta. A ouvinte ficou muito feliz aqui. E outra pergunta muito interessante, caso bastante específico também. Bom dia, família Marconi, diz aqui a ouvinte Arlete. Doutor, eu tenho o vítreo do olho direito descolado devido a um acidente. Já fiz tomografia e outros exames no olho e nada passa dor de cabeça. Parece que tem uma mosca pendurada no correr do olho. O que fazer?
Bom, merece investigação, porém, a não ser que haja alguma outra disfunção ocular, pode haver um processo doloroso, concomitante, crônico, te incomodando, né? E isso mereça uma outra abordagem, além da abordagem oftalmológica. Me parece que esse teu problema está definido, né? Um descolamento de retina. Isso pode gerar realmente um fenômeno visual anormal, na forma disso. Que a gente chama de escotomas, né, ou déficit de campo visual, mas essa dor crônica precisa ser investigada na medida que ela esteja ocorrendo de maneira tão frequente, e aí a abordagem de um neurologista é pertinente no teu caso.
Muito bem. A ouvinte pergunta aqui, doutor, com relação ao sonho. Quando a pessoa está dormindo, sonhando, né, e se acorda, por causa de algum barulho e fica com dor de cabeça. Um barulho externo que tenha interferido no sonho, por exemplo, né? Você já teve relatos desse tipo também, doutor?
Quando a gente fala da interferência dos transtornos psíquicos, em geral, né, os mais frequentes são o transtorno de ansiedade, os transtornos depressivos, a gente está falando de uma desregulação da energia psíquica que promove uma variedade de sintomas. As alterações do sono são muito frequentes nessas situações e, claro, isso pode, naquela pessoa que seja sensível e predisposta à dor crônica, acabar gerando crises dolorosas, inclusive durante a noite, por conta desse conjunto. De novo, a abordagem terapêutica se faz necessária, tentando dar conta do conjunto dos transtornos psíquicos em conjunto ao transtorno doloroso.
Muito bem. Doutora, a enxaqueca tem cura?
Não. É uma doença crônica, porém passível de um bom controle. Ninguém pode pintar um cenário garantindo que vá controlar 100% da dor. A gente nunca sabe qual será o resultado de tratamento. Temos bons tratamentos hoje em dia, mas ao longo da vida podem haver momentos de acalmia da dor, às vezes desaparecimento da dor, mas nós sabemos que em outros momentos da vida ela pode voltar. Tudo depende também da vida que se vive, né? E aí, claro, as recomendações, e a Heloísa Beirão falou com muita propriedade, né? As recomendações de uma vida mais equilibrada, né? Uma vida tentando minimizar o estresse, são fundamentais para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor.
Muito bem. Doutor, um último relato aqui da ouvinte, que diz o seguinte: eu sinto espetada no lado direito da cabeça e na ponta da orelha, como se fosse uma espetada. Ela repete aqui o termo, né? O que pode ser, doutor?
Bom, a gente precisaria revisar o caso, sabendo se ela é portadora de algum outro fenômeno doloroso que se repita, né? As dores tipo espetada ou fisgada é um fenômeno conhecido, né? É uma cefaleia primária, que a gente fala, né? onde a dor em si é a própria doença, ou pode ser, então, também na investigação acabar sendo relacionada com algum outro fenômeno, com alguma outra situação que precise de um tratamento diferenciado. Então, a gente sempre é guiado, primeiramente, pela história clínica, a forma como a dor se repete. Ela já caracteriza como uma dor do tipo fisgada e de um lado da cabeça. Isso, de certa forma, já cumpre alguns critérios diagnósticos, porém, a gente sempre é obrigado a investigar uma variedade de situações. Então, eu recomendo que ela busque um especialista para fazer uma boa investigação e escolher o melhor tratamento.
Doutor, essa era a última pergunta, já para encerrar, mas uma outra pergunta ligada a fatores climáticos também chega por aqui. São duas, inclusive. Um ouvinte pergunta: o frio piora a dor de cabeça? E um outro ouvinte também, até com uma foto que pode ser artística, ou ele é motociclista também, com a máscara de caveira, mandou aqui, pergunta: a mudança climática pode ocasionar dor de cabeça? Por exemplo, o cara que é motociclista, ele enfrenta, né, uma diversidade enorme nessas manhãs de inverno, seja passeio ou indo para o trabalho. Essa mudança brusca de temperatura também causa dor de cabeça, doutor?
Pode. Tem pessoas que realmente são sensíveis, e nós somos também regidos pela percepção, né, dos estímulos físicos, né, químicos, metabólicos. Então, a sensação de mudança de temperatura brusca, né, pode servir de estímulo naquela pessoa que seja sensível a tal ponto de deflagrar uma dor de cabeça. Em geral, são as duas mais frequentes, né, a dor do tipo tensional e enxaqueca, mas pode sim. E nesse sentido, a pessoa precisaria, então, se proteger desse tipo de estímulo, sempre se agasalhando, enfim, se é um motociclista, procurar tomar uma medida mais protetiva em relação à exposição ao frio.
Doutor Glauco Duarte da Luz, médico neurologista do Hospital São José de Criciúma, pela sua gentileza em nos atender, eu quero também lhe perguntar, né, onde frequentemente você faz agenda, onde você está disponível para atender o nosso povo da região.
Eu sou médico exclusivo do Hospital São José, então as internações, temos a unidade de neurologia para internações, né? E a gente atende na rede pública de Criciúma, sou médico concursado na prefeitura de Criciúma, então temos ambulatório na prefeitura e atendo também na prefeitura de Cocal do Sul, né, como prestador de serviços em ambulatório de neurologia. E na rede privada e consultório particular.
Ok, Dr. Glauco Duarte da Luz, muito obrigado por falar conosco hoje. A neurologia sempre suscita muitas dúvidas, né? E o assunto dor de cabeça é muito presente, né, na vida do povo. A dor de cabeça incomoda demais e as suas explicações foram aqui muito valiosas, muito nobres. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço e parabenizo a equipe por promover um assunto que é da maior importância, por fazer parte da vida de muitas pessoas, uma prevalência muito grande na população em geral e traz muito comprometimento na qualidade de vida das pessoas.
Certamente.
Muito obrigado pela abertura em relação a esse tema.
Muito obrigado, bom dia.
Obrigado, bom dia.